Senador Ricardo Ferraço, presidente desta sessão, senhoras e senhores senadores, é um prazer muito grande, senador Ricardo Ferraço, falar nesta sessão com Vossa Excelência presidindo aqui os trabalhos. Vossa Excelência que, ao longo desses já quase aqui completando 2 anos e meio, já estamos caminhando para isso, eu tenho tido a oportunidade da convivência no trabalho conjunto ali na Comissão de Infraestrutura. Vossa Excelência é muito preocupado com os temas centrais dessa nossa infraestrutura. Vossa Excelência que também adentra de forma competente nessa seara da chamada, tão propalada, reforma tributária, pacto federativo, portanto, assumindo uma posição não de defesa, o que é legítimo, do seu Estado, mas na defesa, inclusive, dos interesses desta nação. E claro que é fundamental que cada um possa fazer a associação com a terra, não só onde vive, mas a terra que, inclusive, o projetou para aqui. Né? Eu sempre faço uma brincadeira com isso, senador Ricardo Ferraço, que me recordo de uma história que se conta acerca do ex-presidente Getúlio Vargas, que numa reunião de crise no seu governo, ainda ó, o governo ali no, na cidade do Rio de Janeiro, o governo federal, então, o presidente Getúlio Vargas se afasta dessa reunião de crise para atender uma pessoa. E todos ficam perplexos porque que o presidente Getúlio teria saído daquela reunião. Ele vai, atende uma pessoa e ali no canto conversa, demora, inclusive, mais de hora. Quando ele volta para tal reunião de crise para ver soluções, um dos seus ministros pergunta assim: mas, presidente, quem era essa figura tão importante que o senhor abandonou essa reunião e foi atender? E ele disse o seguinte: rapaz, eu amo o Brasil como ninguém. O Rio Grande do Sul, meu estado, né? Amo e tenho obrigação na defesa disso. Mas meu São Borja primeiro. Aquela pessoa era exatamente um vereador da cidade de São Borja que teria ido conversar com o presidente da República. A nossa origem, né? A nossa raiz, da onde a gente vem. E é exatamente nessa linha que aqui faço como hoje já fizeram os senadores Armando Monteiro, Benedito Lira, agora há pouco senador Cássio Cunha Lima, para fazer um pronunciamento sobre essa dolorosa situação que nós enfrentamos no Nordeste brasileiro. O prolongamento ou a não existência de um intervalo, meu caro Paulo Paim, com chuva entre um período de seca e outro período que continua seco. Óbvio que nem essa é uma discussão que já se estabeleceu, acho que todo mundo já afirmou um pleno conhecimento sobre isso, ninguém está propondo aqui alterar, porque nós teríamos que mexer na origem, estou falando alterar o clima, nem mudar as estações. Mas eu falo de uma região que, como disse Vossa Excelência aqui, na hora que o senador Cássio encerrava o seu pronunciamento, senador Ricardo Ferraço, que trata-se de, nós estamos falando de áreas que são ricas em produção. Eu costumo chamar, inclusive, o nosso semiárido na Bahia de sertão produtivo. Meu caro senador Cristóvão, que é pernambucano, me permita aqui da tribuna lhe chamar de Cristovinho, como até na nossa forma de relacionamento interno aqui, fazemos isso todos os dias. Vossa Excelência que vem desse sertão produtivo também. Então é um sertão produtivo. Olha aqui a proeza que o sertanejo de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, enfim, de todo o Nordeste, a proeza de enfrentar essa seca, resistir ali, saber exatamente como fazer e conviver. Agora, o que esse sertão produtivo precisa, o que esse sertão produtivo clama, o que esse sertanejo espera, é exatamente a chegada de novas ações, uso de tecnologia, medidas, assistência, acompanhamento e, principalmente, condições, já reunindo tudo, para que ele permaneça no na sua terra, meu caro senador Ricardo Ferraz. Ele não quer deixar a sua raiz. Quantos migraram buscando solução para suas vidas, mas com a dor no peito? E, principalmente, com um desafio na alma, o caminho de volta. Retornar às suas origens. Voltar para a sua terra. Fiquei muito feliz no dia 2, inclusive saímos daqui até em caravana, eu, o senador Eunício, o senador José Pimentel, o senador Alit, o senador Wellington, o presidente da casa, o senador Renan, o senador Inácio Arruda. Fomos à cidade de Fortaleza acompanhar ali a presidenta Dilma, os governadores, na reunião da SUDENE e no anúncio das ações para este momento difícil. E é importante salientar que a pauta principal daquela reunião do CONDEL, o Conselho Deliberativo da SUDENE, não poderia ser outra senão a seca. E principalmente com a apresentação de diversas medidas e frentes de soluções, que eu gostaria de destacar aqui essa importância por conta da necessidade disso acontecer na ponta, onde esse sertanejo está vivendo, onde esse sertanejo, até pelas proezas desse novo tempo, esse sertanejo está nos assistindo agora, senador Ricardo Ferraz. Ora, se a gente pode chegar com essa imagem, né, à frente desse sertanejo ou na sala da sua casa nesse momento, é sinal de que, mais do que o sinal de TV, nós podemos aproveitar a tecnologia ou as tecnologias desse novo tempo para a gente fazer chegar mais do que a nossa fala, chegar a nossa ação, chegar efetivamente com as medidas, chegar com a desburocratização, chegar com o crédito, chegar com as máquinas, chegar com o alimento, que essa semana também foi motivo de muita cobrança de todos nós, para que nós pudéssemos aqui, com uma verdadeira mobilização, e a expressão que eu usei foi mobilização de guerra, fazer chegar a ração animal para que o Nordeste não continue assistindo uma verdadeira eliminação do seu rebanho. Então é importante isso. Nós já temos hoje ações de diversas frentes. Fiquei contente naquele dia quando o ministro da Agricultura nos informava ali em Fortaleza a mobilização através de navios, da utilização da estrutura rodoviária, ou seja, dos caminhões, a aquisição do milho já ensacado para facilitar a sua distribuição. Nós estamos falando em milhares de municípios. Na Bahia, nesse território de quase 70% cravado ali no semiárido, nós temos quase 270 municípios. Quase 270 municípios. É um número expressivo, 270 de 417, que são os municípios baianos. Então, na realidade, o governo federal até já investiu 7,6 bilhões para reduzir esses efeitos, com subsídio seguro, o Garantia Safra, com o Bolsa Estiagem. Aprovamos aqui a medida provisória 565, alterando as regras com o crédito, a questão da própria renegociação das dívidas, até a liberação para que municípios que devem à Previdência pudessem renegociar sua dívida, principalmente nesse período. É impossível o município arcar com seus compromissos, não tem receita. Os municípios vivem prioritariamente da agricultura, de uma agricultura que não rendeu, de uma agricultura que não tem como, nem com a chuva voltando, senador Ricardo Ferraz. Nós poderíamos falar em nova produção. A semente na terra, essa altura, está queimada. Nós precisamos replantar. Então, é preciso novo investimento. É preciso mais recursos. Então, essa realidade foi muito bem reconhecida pela presidenta Dilma. Eu diria até assim, e absorvida por ela como compromisso para enfrentar mais do que um discurso, como disse a presidenta durante a reunião, para o combate aos efeitos, e não o combate à seca. Seca não se combate, se combate os efeitos. E a presidenta usou essa expressão por diversas vezes, o uso de tecnologia. Então, nós teremos mais 1,4 bilhão com recursos para essa questão de convivência, essa questão de combate aos efeitos. Nós vamos ter 9 bilhões no total destinados para, eu diria, mitigar esse efeito, os efeitos da estiagem no Nordeste. Aí você tem ainda o aumento da oferta de água com carros-pipa, mas aí é uma preocupação que todos os senadores levantaram aqui no dia de hoje. Ainda que o carro-pipa chegue, é necessário, inclusive, ter um ponto para buscar esta água. Então, é fundamental que nós trabalhemos com todas essas frentes. Na realidade, hoje, nós temos 4.746 carros, veículos que foram distribuídos. Nós passaremos agora para 5.170. A questão desse plano de convivência, é importante levar em consideração a construção de novas cisternas, mas aí entra a velha discussão, se o período marcado é um período já anunciado que não teremos chuvas, as novas cisternas podem, inclusive, não captar em nada. Então, portanto, podem não captar essa água, porque não vai chover. Então, precisamos voltar as baterias para algo que o governo também anunciou, para perfurar poços com profundidade um pouquinho mais elevada, porque aumenta a vazão. A Bahia, por exemplo, nós temos um aquífero com uma vazão expressiva. Já havíamos feito, através do governo do Estado, o governador Jacques Wagner fez uma grande obra, ali perfurando os poços na cidade de Banzaê e promovendo o atendimento até a região de Cícero Dantas, com 90 milhões de investimento. Os poços são perfurados, senador Ferraz, a 400 metros. 400 metros de profundidade. Então, sim, uma obra fantástica. Então, tem água nesse subsolo. A questão da construção das adutoras. O que nós devemos mesclar agora são as ações emergenciais com ações de perenização. Com ações, inclusive, de você alterar a infraestrutura para conviver com essa realidade e preparar o passo seguinte. Portanto, o receio nosso agora é que hoje eu estava ouvindo também aqui o nosso ex-governador João Durval, que teve uma experiência na Bahia com isso, foi governador de Estado num período muito mais difícil. João Durval, inclusive, se caracterizou como o governador que mais obras de sistema de abastecimento de água fez na Bahia, perfurou o maior número de poços. E o governo Jacques Wagner vai se notabilizando como o governo que mais investiu em recursos, com recursos para esse tema de abastecimento de água. Vamos completar quase 7 bilhões de reais de investimentos, sistemas simplificados, adutoras, ampliação com as ofertas através de poços artesianos, perfuração de poços, sistemas aí através, como eu citei aqui, do projeto Tucano, ali que envolve, na realidade, o projeto total, senador Ferraz, é na ordem de 600 milhões de reais. A primeira etapa, 90, a segunda etapa, 150 milhões. E, no final, deve-se atender aí algo em torno de 1.200.000 habitantes de uma região inteira com sistema de abastecimento d'água. Então, é importante a gente lembrar dessas medidas fundamentais. A presidenta Dilma também anunciou o aumento dos recursos para o Bolsa Estiagem, o aumento dos recursos para o Garantia Safra, ampliação. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, senador Ricardo Ferraz, eu fui secretário de Planejamento do Estado da Bahia. Quando eu cheguei na secretaria, a nossa Secretaria de Agricultura me provocou na época, o secretário era o ex-deputado e meu suplente, primeiro suplente nessa casa, o Roberto Muniz, ele era o secretário de Agricultura do Estado, e me provocaram, junto com o atual secretário, hoje à época, trabalhava com Roberto Muniz, o secretário Eduardo Salles, para que a gente pudesse alterar essa realidade. A Bahia tinha só 4 mil agricultores recebendo Garantia Safra, cadastrados no Garantia Safra. Nós tomamos a atitude de resolver o problema do pagamento por parte desse agricultor, reduzindo a metade, o Estado bancando a outra metade, os municípios reduzindo a metade, o Estado bancando a outra metade, zerando os juros para aquisição de equipamentos, do facão ao trator, para permitir que esses agricultores pudessem ter acesso a equipamentos, máquinas. E hoje, e até na terça agora, nessa terça-feira agora à noite, o secretário Eduardo Salles me dizia: Piero, nós vamos caminhar agora para a casa dos 220 mil garantia safra na Bahia. De 4 mil para 220 mil. Portanto, é fundamental isso. Por que que o garantia safra cumpre um papel importante? Nós falamos aqui da quebra da economia com essa questão da longa estiagem. Mas se a gente não promover a aquisição desse garantia safra, a chegada desse recurso no município, senador Ricardo Ferraz, a gente termina não conseguindo cumprir esse papel. Se o agricultor tem que se deslocar da cidade dele para a cidade grande, para ir no Banco do Nordeste para sacar o garantia safra, aonde ele saca, ele compra. Quando ele volta para o município dele, ele já volta com a compra feita naquele município onde ele sacou o recurso. Consequentemente, o município deixou de ter esse recurso para tocar ali a economia. Nós temos municípios na Bahia que têm hoje 3 mil agricultores que vão receber o garantia safra. Vamos botar aí um pelo outro a R$ 700, nós estamos falando de 2 milhões e 100 mil reais. Ora, se isso é gasto em outra cidade, esses 2 milhões e 100 mil reais, eles não interferiram na economia local. Então, portanto, é fundamental utilizar isso como injeção de recursos para superar os problemas também, além de atender o agricultor. Então, é fundamental isso. Essa semana foram liberados 13 mil toneladas de milho para a Bahia. Precisamos de mais. A expectativa nossa é que esse navio que está levando as toneladas de milho para a Bahia, para Pernambuco, para Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, enfim, até lá o nosso Maranhão, é importante que isso efetivamente chegue para dar um suporte. É necessário que essa própria questão das máquinas, elas possam ser utilizadas principalmente nos locais onde nós temos a garantia da busca de água para fazer esse remanejamento. É fundamental que a gente conclua essas obras. Na Bahia, por exemplo, nós estamos concluindo ali, quase finalizando a obra da adutora do São Francisco, ali na região de Irecê, captando, buscando água no Rio São Francisco e levando até a região ali de Irecê, para resolver um problema, inclusive em Miroróis, uma das grandes áreas de produção, mas aquele ali, ó, aquela região, Miroróis, continua baixando. O processo de construção de áreas para reservação de água. Eu vi aqui agora há pouco o senador Cássio dar um dado da ANA. Hoje a nossa capacidade na Bahia é 31%. Insuficiente. Prolongado isso aí, imagine. 30% só é a nossa capacidade de atender a essa demanda que vem pela frente. As grandes cidades na Bahia já começam a conviver com um processo de dificuldade de acesso à água. Então, o governo do Estado, o governador Jacques Salles, já havia tomado, inclusive, medidas para um racionamento, assim como tomou também medidas para chegar com o suprimento. Então, é importante que a gente receba essas medidas. Agora à tarde aqui nós aprovamos mais uma medida provisória ampliando o crédito. O governo lançou mais outra medida provisória hoje. Na vinda até de Fortaleza para cá, meu caro senador Ricardo Ferraz, nós sugerimos à ministra Miriam Belchior que parte do que estava na medida provisória, por exemplo, da renegociação das dívidas, reconhecemos que foi muito importante, mas esse período agora, eu tenho a impressão que o correto não seria mais abrir um prazo para renegociação de algo que o agricultor não teve a oportunidade de colher. É o perdão. Não tem jeito. O agricultor vai tomar novo recurso para plantar e aí ele vai pegar esse novo recurso que ele vai tomar para plantar para pagar a dívida desse período que ele não conseguiu plantar. E mais, ampliar ainda no que diz respeito ao limite Estava com 35 mil, na medida provisória 565, nós trabalhamos com 100 mil. Portanto, que já é um valor que o pequeno agricultor já consegue operar nessas regiões. A própria questão das técnicas e o envolvimento de uma das áreas que eu venho batendo aqui a todo momento. Eu falo muito dos portos secos. Os nossos portos secos no Brasil não armazenam grãos. Imagine porto seco no centro-oeste brasileiro que não armazena grão. Aí o grão sai de caminhão desse nosso grande celeiro de produção, que é o oeste, e termina sendo armazenado no porto. Ou o caminhão já é um próprio processo de armazenamento, e a viagem é tão longa. Então é fundamental que essas coisas todas sejam aí empreendidas para que todos nós possamos atacar esse momento. Então eu louvo aqui, quero fazer esse registro, o esforço, o empenho, a participação pessoal da presidenta Dilma, em estar permanentemente cobrando, chamando os ministros, né? Essa pressão que ela fez lá em Fortaleza, para dizer, tem que desburocratizar as etapas de licitação, as etapas de tanta avaliação de documento por parte do Banco do Nordeste, Banco do Brasil, essas coisas precisam ser agilizadas, para que a gente tenha a condição de atender a demanda do agricultor na sua pior fase na relação com esse período de longa estiagem. Na Bahia, alguns chegam a falar, senador Ferraz, que nos últimos 100 anos, essa é a fase mais crítica que se tem enfrentado, dos últimos 100 anos. Então, eu não sei, porque efetivamente não tenho mais a presença do meu avô, que morreu com 105 anos há muito tempo atrás, então, portanto, não sei se teria esse testemunho, mas o testemunho é a partir daqueles que trabalham com pesquisa, com análise, vão estudando a realidade. E eu espero que a gente tenha condição de, usando essas tecnologias, poder harmonizar. Olha que contrassenso, né? Nós avançamos tanto tecnologicamente e agora estamos afirmando que nesses últimos 100 anos os impactos foram muito mais fortes. Olha o que você pode dizer assim, não teve saque, não teve isso, não teve aquilo, o governo está tomando medidas, mas é preciso que a gente utilize cada vez mais tecnologia para fazer chegar na ponta. Volto a insistir, senador Ferraz, se a gente pode chegar com um celular que está na mão de todo mundo, eu duvido que você não vá numa área dessa e você não encontre uma pessoa que tenha um celular na mão. Se essa tecnologia chegou até a mão do agricultor, por que as outras não podem chegar? Pode. Pode chegar assim, então é importante esse esforço, e agora é um esforço que não tem coloração partidária, nem tem posição desse ou daquele. Tem que ser um esforço para a gente trabalhar na direção de dizer, olha, precisamos retomar o caminho, criar as condições, aproveitar esse sertão produtivo e cuidar desse nosso sertanejo, onde quer que ele esteja, em qualquer lugar desse nosso Nordeste, para que a gente diga assim, olha, esse Nordeste tem que continuar servindo, alimentando a mesa do povo brasileiro, mas principalmente resolvendo o problema em cada canto. E finalizando, dizer como diria o velho Getúlio Vargas, o meu São Borja, aqui, o meu sertão, a minha raiz, o meu local, a minha origem, o meu povo. Muito obrigado.